Boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar da SAESP. Lembrando que esse webinar é um evento científico que acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, pelo Comitê Científico da SAESP. Hoje a gente vai falar sobre um webinar do Núcleo de Dor e Cuidados Paliativos. Meu nome é Olímpio Chacon e sou atual coordenador do Núcleo de Dor e Cuidados Paliativos. O nosso tema de hoje é canabinoides, quais as evidências de eficácia e segurança no tratamento da dor. Antes de apresentar os nossos palestrantes e moderador, quero convidar todos vocês para um webinar que vai acontecer neste sábado, dia 13, às 8 horas. É um webinar conjunto da SAESP com a CLASA, o Comitê de Anestesia Cardiovascular da CLASA, sobre bloqueios regionais em paredes torácicas para cirurgia cardíaca. Então, vamos dar seguimento ao nosso webinar de hoje, lembrando sobre o nosso tema de canabinoides, evidências de sua eficácia e segurança no tratamento da dor. Quero chamar primeiramente nosso palestrante, Dr. Durval Caixete. Dr. Durval é professor associado da Universidade Federal da Bahia, ETSA, e também é um médico especialista em dor. E a nossa moderadora é a doutora Fernanda Fukushima. A doutora Fernanda Fukushima é professora associada da Faculdade de Medicina da Unesp, Botucatu, e também faz parte do Núcleo de Dor e Cuidados Paliativos da SAESP. Bem-vindos a todos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso webinar aqui na segunda-feira à noite.
Boa noite. Eu agradeço imensamente o convite. E é uma honra estar aqui participando desse momento junto com a SAESP, que eu tenho uma estima enorme e consideração grande. Que está muito vinculado à minha formação também anterior. Podemos começar, Olímpio?
Pode sim, eu vou ficar à vontade, pode compartilhar a tela e começar.
Tá bom, muito obrigado. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre as evidências disponíveis de eficácia e segurança no tratamento da dor. Eu me chamo Durval, já fui apresentado. A gente vai falar de um tema extremamente palpitante nesse momento agora, porque todos querem saber como é que o tratamento com as plantas, com as substâncias derivadas dessa planta, funciona. Então, a planta cannabis, a cannabis sativa, possui mais de 560 compostos e em torno de 120 são canabinoides. E o delta-9 tetahidrocannabinol, que é o 9-THC, foi isolado em 1964. Ou seja, o THC é um agente totalmente psicoativo. O canabidiol, por outro lado, é um agente não psicoativo, muito utilizado na epilepsia refratária em crianças. Alguns termos a gente deve estar em contato. Por exemplo, a marihuana é uma mistura de cannabis macho e fêmea. A cinsemilha é uma fêmea de cannabis que não foi polinizada. A kilobrick é uma prensa de cannabis com folhas, cabeças, caules e sementes. O haxixe é um bolo ou bola prensada de material que cai das folhas e flores da planta. O hash oil é extraído da planta de cannabis por solvente e contém canabinoides presentes no óleo natural, nas folhas e flores. E o ditchweed é uma planta selvagem, tipo uma corda de fibra, uma planta macho e fêmea. Então, observe que é um pouco complexo todas as denominações que envolvem a planta cannabis e muitas delas estão no mercado paralelo, né, para venda, para outros fins recreativos que não medicinais. Mas observe que com a questão da entrada da planta cannabis no mercado médico, assim, vários outros derivados, inclusive sintéticos de THC, como dranabinol, a nabilona, o nabiximol, né, além de óleos e tinturas e outros ingredientes ativos, foram isolados. E observem que os opioides naturais, os canabinoides naturais, são o canabivarin, que é o THCV, o canabinol, que é o CBN, o canabidiol, que é o CBD, O canabigerol tem sido comercializado hoje de forma mais isolada, no tratamento mais focado no tratamento da dor. O canabicromen, que é o CBC. Observe que as variações da dose de THC vai de 3% a 30% e CBD de 1% a 13% nas formulações existentes no mercado. E existem extratos com várias combinações de THC e CBD, que vai de THC de menos 1% a 100% e CBD de menos 1% a 100%. Então, é essa variação no mercado que faz com que a maioria dos trabalhos não possa assim, ter uma metodologia, digamos assim, refinada para uma meta-análise com resultados que, sejam, que levem a uma validade interna e externa, tá? Em relação ao tratamento com esses agentes. Então, a potência do cannabis está associada à quantidade de delta-9 tetraidocannabinol, que é o 9-THC ou THC, e a potência do cannabis vem crescendo drasticamente no mercado ilícito. Observe que 192 milhões de pessoas no mundo usam cannabis pelo menos uma vez no ano. Então, é um dado bem interessante. E no mercado paralelo, esse artigo aqui, relativamente recente, 2016, mostra que a concentração de THC, né, desde 1995 até 2014, assim, evidenciando que houve um aumento na concentração do THC nos agentes vendidos no mercado paralelo. Isso é bem complicado, porque o THC está associado a um estado de psicose e que pode ser desencadeado principalmente em adultos jovens menores de 25 anos. Então, o aumento da concentração de THC nessas formulações favoreceu o aparecimento de doença mental, um performance alterado na escola, acidentes de veículos, doença pulmonar e cardiovascular, mostrando que o emprego desses agentes não são assim, isentos de riscos e devem ser utilizados com cautela. E essa é a razão do consenso que está sendo elaborado pela SAESP, em qual eu tive a honra também de participar, estamos chegando já no final, para falar sobre as evidências do uso dessa substância. Então, desde 2014, assim, de 1995 até 2014, então, tem se aumentado essa concentração de THC em todos esses agentes que são utilizados de forma paralela. Então, observem que os canabinoides eles estão presentes no nosso corpo, eles se expressam, tá? O sistema endocannabinoide em todo o sistema nervoso e também no sistema imune, e eles ativam receptores específicos, que são o CB1 e o CB2. O CB1 está ao longo de todo o sistema nervoso e o CB2 estão vinculados ao sistema imune e principalmente às algumas células da glia, como as células da micróbia. O papel da ativação desses receptores, que estão normalmente acoplados à proteína G, ou seja, um receptor metabotrópico, que precisa acionar uma série de segundos mensageiros para levar um resultado final. E, normalmente, é uma ativação de canais de potássio que leva a uma hiperpolarização da membrana celular ou a redução do influxo de cálcio, que também leva a uma redução da excitabilidade. Então, parece que a função dos canabinoides endógenos, assim como os opioides endógenos, tende a controlar o fluxo neuronal correto, ou seja, ele controla a eficácia sináptica, evitando que haja, por exemplo, excesso de excitação nervosa ou excesso de inibição. Então, ele vai funcionar modulando as sinapses neuronais, que agora já é evidenciado que existe um sistema quadripartite em que a membrana pré-sináptica pós-sináptica se junta à presença das células da glia e também à presença de do sistema intersticial. Então, toda ativação de um receptor metabotrópico acaba fazendo a tradução de sinal específica via ativação também de fatores transcricionais como o MAPK. Então, é uma via bem complexa, mas que faz parte do nosso arsenal em termos de modulação de excitabilidade nervosa. Então, o receptor CB1, por exemplo, ele acaba modulando a adenil ciclase, ele reduz a formação de MIP cíclico e reduz a expressão de sinase de proteína A, reduz a expressão de fatores transcricionais MAPK e de algumas outras sinases de proteína que regulam também a excitabilidade nervosa e a liberação de determinadas substâncias que são excitatórias, principalmente as citocinas pró-inflamatórias, a relação de citocina pró-inflamatórias com as capsases, que acabam fazendo morte neuronal programada e tem uma relação íntima com também o sistema opioidérgico, porque a hiperalgesia induzida por opioide parece que está também nesse contexto. Então, observe que quando nós pensamos no alívio da dor com o derivado da planta cannabis, significa que nós estamos pensando em modulação da excitabilidade nervosa, que é o fator predominante no paciente que tenha dor crônica, principalmente, e naqueles que fazem a transição da dor aguda para a dor crônica. Então, observem que há uma tendência do canabidiol, por exemplo, a reduzir a atividade mitocondrial, ela reduz a atividade da capsase 3, como eu falei anteriormente, pode fazer morte neuronal programada, reduz a atividade dos radicais superóxidos, dos radicais nitritos e da peroxidação de lipídios, ela reduz o metabolismo energético, assim, reduzindo o consumo de oxigênio e atividade de cadeia complexa do oxigênio. E também, nas células da glia, ela reduz a neuroinflamação, a ativação glial, a liberação de citocinas, e também ela reduz os microtúbulos de proteína tal, fazendo a redução da hiperfosforilação e da atividade da tal sinase, que se houver uma alteração no transporte microtubular, por exemplo, a nível do axônio, você tem uma total desorganização da excitabilidade nervosa e também da condução nervosa. E com isso, juntamente com o aumento da quantidade dessas proteínas amiloides, a beta, você acaba acumulando algumas proteínas no tecido e, com isso, você pode aumentar a neurotoxicidade. Então, a ativação do cannabis ele reduz também essa possibilidade, reduz o influxo de cálcio intracelular, reduz a exotoxicidade e a atividade da colinesterase, facilitando, então, toda essa ação do canabidiol, por exemplo, a nível do sistema nervoso central, e essa relação entre tratamento de demência, Alzheimer, Parkinson, que está vinculada ao uso também dessas substâncias, além do tratamento da dor. Então, é uma fisiopatologia bem interessante e extremamente complexa, porque o CBD, por exemplo, o canabidiol, ele tem uma ação direta também na modulação das células do sistema imune. Observe que no momento que você tem uma resposta imune, CD4, você pode ter uma resposta TH1, TH2 ou TH17. A resposta TH1 e TH17 é altamente pró-inflamatória e está vinculada ao reconhecimento de algum antígeno. Então, observem que como a inflamação está relacionada, por exemplo, à hiperalgesia induzida por opioide, talvez essas substâncias possam ter um papel no futuro que a gente assim, se surpreenda em termos de modulação. Então, acaba que há uma ação modulatória também nas células da glia. As células da glia, assim como o sistema endocannabinoide, acaba controlando toda a excitabilidade nervosa, porque de acordo com o que é, por exemplo, identificado no interstício neuronal, você tem um aumento da atividade da célula da glia ou redução. Então, ela funciona como uma célula imune também. E daí, todas essas ações assim, vinculadas à apoptose neuronal, à regulação de células T e outras células supressoras mieloides, assim, acabam também vinculadas a essas substâncias e, por conta disso, e por conta da vinculação com a fisiopatologia da dor, que o sistema imune, o sistema neurovegetativo simpático e o aferente primário de fibra A, delta e C, na verdade, o aferente sensitivo, acabam fazendo uma conexão total com esses sistemas. Então, de forma que a excitabilidade nervosa acaba sendo decorrente de um imbalanço nesse controle entre o que está excitando e o que está inibindo. Então, observe que independente do que seja o nosso resultado em relação ao consenso, o uso no mercado paralelo de cannabis é super forte. Observe que entre 2011 e 2015, 247.949 pacientes com dor crônica utilizaram cannabis. E a prevalência foi em 2011 de 2,4% e em 2015 3,9%, houve um aumento, né, acentuado, e entre pacientes de idade de 45 a 64 anos, do sexo masculino, de cor branca e baixo poder aquisitivo, que na verdade é o perfil do epidemiológico do paciente com dor crônica. A maior emprego em dor musculoesquelética, porque é a síndrome de maior ocorrência em dor crônica, então na dor lombar crônica, então foi de 0,47% a 0,97%, no trauma, ou seja, na dor aguda também foi bastante utilizado, na espondilose, ou seja, em pacientes que tinham, na verdade, dor lombar axial, na síndrome dolorosa complexa regional e outras causas que foram miscelâneas que esse autor não evidenciou. Então, se essa prevalência está ocorrendo de maneira, digamos, crescente no mercado paralelo, é notório que nós devemos assim, fazer um consenso que seja uma recomendação própria do Estado de São Paulo no momento que essa substância está sendo oferecida para tratamento gratuito na rede do Sistema Único de Saúde. Então, é uma iniciativa excelente, doutora Maria José, qual agradeço profundamente, porque isso vai esclarecer o uso inadequado de substâncias e evitar, ou seja, algo paralelo à crise de opioides que ocorreu, né, no fim dessa década. Então, o que é importante? Por que dor crônica? Por que nós estamos focando em dor crônica? Porque existe uma alta prevalência de dor crônica no mundo, vai ser provavelmente o segundo problema de saúde pública mundial, talvez perca para as doenças psiquiátricas, e na medida que a população está envelhecendo, os problemas vinculados ao sistema osteomuscular também vai prevalecer. Então, essa prevalência varia muito, dependendo da metodologia, mas entre 20% e 47%. Então, é uma prevalência alta no mundo. E existe também interesses econômicos vinculados à mídia, tá? Que isso é algo importante também. E uma falta de tratamentos efetivos no dor crônica, infelizmente, não existe um fármaco ideal no tratamento da dor crônica, independente do mecanismo de ação, se seja dor de natureza neuropática, nociplástica, ou nociceptiva ou mista, e daí todas essas questões vinculadas aumentaram o interesse no uso do cannabis no tratamento da dor crônica. E por quê, na verdade? Porque existe a ideia de que o cannabis seja totalmente bem tolerado, que ele possa ser efetivo no controle da dor, e aliviar outras questões que andam muito próximas ao paciente do crônico, que é a alteração do sono, então melhoraria o sono, e com isso melhoraria também, melhorando a dor, melhora a função, e daí você aumenta a qualidade de vida e você tem a formulação farmacêutica disponível, aumentando também a biodisponibilidade dos analgésicos. Então, parece que na relação de interação medicamentosa existe uma tendência de que, por exemplo, se associa um canabinoide com um antidepressivo, um anticonvulsivante ou um opioide, há uma tendência a você ter um aumento da concentração sérica dessas substâncias e, com isso, você pode, talvez, reduzir a dose. Então, corrobando com efeito aditivo ou sinérgico da associação dessas substâncias. Então, contudo, a gente tem que ter bastante atenção, porque o que acontece na literatura é que a ausência de estudos com observação prolongada por um tempo longo, a maioria dos estudos, inclusive em clínica de dor, eles param com 3 meses. Os efeitos analgésicos, nós temos que entender que vai depender do tipo de doença. Há uma regulação totalmente insatisfatória dos produtos comerciais, então a gente não sabe de onde a procedência de fato, né, de várias instituições e laboratórios que se oferecem ou estão no mercado para comercializar o fármaco, já estão no mercado, e evidência de contaminação também de produtos comerciais. E lembrando que na paciente gestante há um efeito teratogênico possível, como a formação craniana, facial e em olhos. Então, é uma droga que não é isenta de riscos e nós temos que ter um racional para a escolha desse medicamento no tratamento da dor. Então, os estudos clínicos que foram, na verdade, escolhidos, né, por esse grupo, e que eu estou aqui expressando uma prévia desse resultado, assim, foram estudos mais recentes e, na sua grande maioria, estudos, ensaios clínicos randomizados ou que foram relevantes, ou estudos de revisão sistemática com meta-análise. Então, observe que na dor neuropática, cujo conceito de dor neuropática está relacionado à dor por lesão ou doença do sistema nervoso somatosensitivo, uma dor que tenha um trajeto neuroanatomicamente plausível, ou seja, tem que acompanhar o trajeto de nervo, que tem uma história clínica que justifica a doença, caso muito clássico, a herpes zoster, por exemplo, que tem alteração no exame neurológico e também exames complementares que evidenciem a doença. Quando você tem o preenchimento desses 4 critérios, nós temos uma dor neuropática definida, os 3 primeiros critérios, uma dor neuropática provável, e os 2 primeiros, uma dor neuropática possível. O grande problema na metodologia, muitas vezes, na inclusão, que são os vieses de seleção, tem a ver com a definição. E isso interfere também na randomização, que talvez sejam os maiores problemas metodológicos dos estudos observacionais. Então, o que é que acontece quando a gente vai avaliar, e essa foi a última revisão sistemática que saiu agora em 2022, sobre dor neuropática, e observem que os autores concluíram que poucos estudos com metodologia adequada puderam ser avaliados, que existia uma variação muito grande na opção de fármacos, ou seja, isso acabava não permitindo fazer meta-análise, porque você tinha uma heterogeneidade assim, muito grande dos artigos, ou seja, uns utilizaram via oral, outra via inalada, os fármacos também com proporções variadas de concentração de THC, que faz com que você não possa ter uma avaliação contundente. E daí eles concluem o seguinte, que nós não devemos recomendar o uso desses agentes em dor neuropática, muito embora essa questão seja pouco assim, discutida, dependendo do grupo. Então, alguns grupos recomendam, porque eles acham que pode ter algum benefício quando os fármacos de primeira linha não dão certo e que, nesse caso, você poderia tentar assim, prescrever esses agentes. Então, é uma coisa um pouco densa, né? Em relação à dor nociplástica, o conceito de dor nociplástica está relacionado a uma dor que não é nem neuropática, nem nociceptiva. A dor nociplástica ela está vinculada basicamente à sensibilização periférica e central, e o que caracteriza uma dor nociplástica são sintomas difusos, normalmente em indivíduos que têm um perfil psíquico extremamente catastrófico, que normalmente tem alteração do sono. Então, são dicas para você entender assim, que aquela doença pode estar vinculada a esse mecanismo fisiopatológico. Então, a dor nociplástica é um campo enorme, porque inclui as dores que normalmente nós não encontramos um marcador que seja responsável pelaquela doença. Não tem causa, você tem fatores de risco e possibilidades de etiologia. Então, por exemplo, a dor nociplástica, a dor da fibromialgia, a dor das cefaleias primárias, a dor da dor pélvica crônica, da dor abdominal, da dor torácica típica, das dores crônicas persistentes de pós-operatório não neuropáticas, né, não vinculadas à lesão de nervo. Então, é uma, digamos, uma síndrome que tem uma prevalência em torno de, no geral, em torno de entre 6% e 10%, que não é pequena. E observe que em fibromialgia existem estudos com derivados sintéticos de THC, como nabilona, hidronabinol, com ausência total de resultados. Então, são estudos, na grande maioria também, observacionais. Quando nós avaliamos, por exemplo, a revisão da Crocan, que é uma instituição extremamente séria, que a gente deve validar, eles encontraram poucos estudos que eles pudessem, por exemplo, levar a uma análise de evidência. Então, a maioria foi com THC sintético e que, assim, em desenhos mal feitos e que levou a uma total ausência de resultado. Contudo, tem esse trabalho, na verdade, que utilizou diversas proporções da relação entre THC e CBD em proporções diferentes. E nesse estudo, por exemplo, o Bediol, que tem uma proporção de THC com CBD semelhante, ele reduziu a dor de espontânea em 30%. Se a gente for pensar bem, o que é redução de dor em relação a uma equivalência de placebos? A gente considerava antes uma redução de mais de 50%. Mas eu, com minha experiência de anos tratando dor aguda e crônica, eu penso que é quase irreal você conseguir um alívio de 60% da dor ou 50% da dor. Então, talvez a gente possa repensar o que é resultado, né? Um alívio de 30% eu considero um alívio bom, mas o que é que os autores viram? Que quando nós temos uma proporção grande de THC ou uma proporção grande de CBD em pacientes com fibromialgia, isso está publicado na revista PEN, que é a revista de impacto 6.8, então não é qualquer publicação que chega a essa revista. Então, digamos que o que é que os autores eles recomendaram? Se nós formos usar, apesar da ausência de um resultado, digamos, expressivo, se nós formos usar a combinação de THC com CBD, devemos usar numa proporção semelhante. Então, isso aqui é talvez o recado mais interessante. O uso também, eles colocam que muitos pacientes não aderiram por conta de efeito adverso, contudo, não houve nenhum estudo sobre impacto na qualidade de vida. Eu tenho me interessado muito por esse tema de impacto na qualidade de vida, até submeti uma revisão sistemática recente ao Bijan. E é algo que a gente tem que pensar o tempo inteiro, né? Porque muitas vezes você não tem uma redução tão significativa, mas o impacto que você teve na qualidade de vida foi boa. Então, a gente deve considerar essas questões, né? Inclusive sono, né? Que é extremamente importante. Ansiedade, depressão, que são sintomas que vêm bem associados às dores nociplásticas. Contudo, houve uma publicação desse artigo, foi um artigo publicado em 2020 de um grupo brasileiro, e esse artigo, assim, observem que ele fala do tratamento da fibromialgia, um estudo randomizado, duplo cego, patógeno controlado, a Pain Medicine também é uma revista bem interessante, com um fator de impacto bom, e observem que eles utilizaram um óleo de THC, uma proporção de THC e CBD por via sublingual, totalmente diferente do proposto pelo grupo que publicou na PEN. Então, a proporção de THC foi extremamente maior do que a de CBD, e eles ajustaram isso a cada 10 dias durante 8 semanas, e a dose média foi de 4,4 mg de THC para 0,08 mg de CBD. E, com isso, a gente tem dois resultados totalmente contraditórios, mostrando que, realmente, isso é fato na literatura. As doses, as combinações ainda estão em construção, digamos assim. Mas, nessa maior proporção de THC, houve redução significativa dos scores de FIC. Tá? Que é um questionário de impacto da fibromialgia. Observe que essa redução foi muito significativa, de 75,5 pontos para 30,5 pontos, com melhora da dor, do bem-estar e da fadiga. Então, isso nos faz pensar que nós precisamos ainda de outros trabalhos que sejam bem controlados. Esse estudo, assim, eu tive muita atenção ao lê-lo, porque realmente é um estudo, assim, com um desenho bem feito. Então, a gente deve pensar. Quando nós vimos outras síndromes vinculadas à dor nociplástica, como a dor abdominal e pélvica crônica, assim, praticamente não existe trabalhos, a grande maioria dos trabalhos foram trabalhos observacionais. Então, com metodologia ruim também. E o que os autores colocam é o seguinte: como não tem trabalho, pode ser um tratamento futuro para a redução da dor abdominal, náusea, diarreia, principalmente em pacientes com síndrome do intestino irritável. Contudo, nenhuma conclusão sobre o efeito da ação anti-inflamatória intestinal coube nesses relatos. Então, o que a gente pensa é o seguinte: há realmente uma grande possibilidade de caminharmos ainda com essas propostas de estudos que sejam bem feitos e que possam clarificar mais essas questões. Principalmente que nós temos a dor pélvica crônica, tanto no homem como na mulher, é um problema complicado, que assim, dor em órgãos sexuais de homem, principalmente, é algo que bem frustrante, que leva a um impacto no psíquico importante, na vida sexual, na qualidade de vida, acaba, né, impactando também no trabalho. Então, tanto no homem como na mulher, e nós devemos valorizar, assim, essa questão e fazermos desenhos futuros também para que possamos ter alguma conclusão em relação a isso. Quando nós pensamos em cefaleia primária, então, o estudo que nós encontramos na literatura, esse estudo no tratamento da migrânia, tá, em adultos, então, é uma revisão da evidência. E, assim, quando nós pensamos nesses trabalhos, observe assim, a grande maioria são estudos observacionais. Relato de caso, tá? Estudos de corte transversal, série de casos, estudos retrospectivos de coorte, que dá assim, margem para vários questionamentos do ponto de vista de validade interna desse construto, né? Então, tratamento e controle, observe o seguinte: a grande maioria dos trabalhos não se tinha controle nenhum, e o emprego do opioide ou do canabinoide foi por diversas vias, né? Tipo aqui para o óleo, gotas, né? Aqui fumando, ou com vaporização. Então, houve uso tópico, então várias diferenças em termos de vias de administração, de modo que fica muito complicado você construir algo, alguma recomendação baseado nessa revisão sistemática. Então, aqui tem essa série de casos também sem controle, com essa proporção de THC e CBD muito parecida. E esse trabalho aqui, que foi o único trabalho randomizado, ele comparou, por exemplo, a dose de THC e CBD, tá? Diária por 3 meses, e comparou, ou seja, foi um estudo de não inferioridade, controlou e comparou com a amitriptilina. Então, o que, que esses autores concluíram, na verdade? Que os estudos, na sua grande maioria, para a cefaleia primária, na verdade, migrânia, que é um quadro muito bem estabelecido, de cefaleia unilateral, pulsátil, né, que desencadeada pelo exercício físico, então tem as regras, né, pela Sociedade Internacional de Cefaleia, que deve ser preenchida, e houve uma redução, na verdade, do número e severidade das crises nos estudos observacionais. Nesse estudo randomizado, houve um resultado semelhante à amitriptilina, contudo, esses pacientes aumentaram o consumo de analgésicos. Então, houve um abuso no consumo de analgésicos. Eles concluíram, então, que o cannabis não deve ser recomendado no tratamento da migrânia. Então, é algo que realmente, digamos assim, desafiador, porque eu acho que a ausência de resultado, o resultado conflitante, move o pesquisador a elucidar questões. Então, no tratamento da dor crônica, por exemplo, tanto oncológica como não oncológica, essa meta-análise que saiu no BMG de 2021 mostra o seguinte: quando a gente estuda um gráfico de meta-análise, uma coisa que nós devemos sempre ver é o peso. O peso de um estudo, na verdade, é o inverso da variância. Quanto mais, se você tem um resultado que foge da média, assim, menor vai ser a precisão e maior vai ser o intervalo de confiança. Então, o que é isso? Quando eu pego estudos aqui nesse gráfico em floresta, né? Então, aqui é uma tendência a favor do placebo e aqui é uma tendência em favor do cannabis. Então, observe que na dor crônica relacionada à dor de câncer, os estudos, tá, são totalmente não favoráveis. Ou seja, na dor oncológica, parece que o emprego do cannabis não é efetivo. Em relação à dor não oncológica, em diversos trabalhos aqui listados, observe que existe também uma tendência meio conflitante, contudo, os artigos a favor do cannabis têm um peso, ou seja, tem um intervalo de confiança longo, provável, com peso assim, extremamente pequeno, ou seja, longe da precisão, o que fala contra a qualidade metodológica desses artigos. Então, esses autores também, eles colocam das diferentes proporções de CBD e THC por diferentes vias de administração, houve uma pequena redução da dor, da funcionalidade física e da qualidade do sono em pacientes oncológicos, né? Ao contrário de alguns artigos, não houve redução do consumo de opioide. Então, isso é uma coisa importante e que a gente deve levar em conta. E esse trabalho também, ele é, digamos assim, sustentado por estudos anteriores em pacientes com dor musculoesquelética, em que os autores colocam que a grande maioria dos estudos possuem uma amostra pequena de pacientes que não têm grupo controle, então são estudos não controlados, né, de metodologia variada, e as doses maiores parecem ser mais analgésicas quando eles fizeram uma análise de efetividade. Então, quando a gente pensa em doença reumatológica, esse outro artigo também aqui bem interessante, ele também coloca os estudos são conflitantes. Então, observem que isso não é algo eu vou falar novamente para desestimular, né, e sim para melhorar a qualidade da nossa metodologia. Então, o cannabis medicinal, ele fala que poderá ser no futuro, apesar desses artigos não serem positivos, ou seja, que foram estudados nessa revisão sistemática, mas que pode ser, inclusive, uma arma poderosa, principalmente na fibromialgia. Então, é uma luz no fundo do túnel, e as pessoas, hoje, no consultório, elas pedem demais que a gente prescreva esses agentes. Então, esse outro trabalho aqui, ele fala que em pacientes com dor não oncológica, o cannabis pode reduzir o tratamento. Então, da dor. Então, olha só, quando você tem uma redução na dose do opioide em torno de 70%, eu acho uma coisa meio mágica também assim. Então, há um número de visitas reduzido na unidade de emergência e há uma admissão hospitalar por dor crônica também menor. Então, isso faz a gente crer que essa revisão sistemática sem, por exemplo, meta-análise, assim, que a gente possa ter uma análise mais crítica desse artigo, assim, é um pouquinho complicado. Se não tem meta-análise, é porque os estudos, geralmente, provavelmente, devem ter sido extremamente heterogêneos e não permitiu que isso acontecesse. E ele fala aqui também que houve a suspensão do opioide em 40% dos pacientes, é algo também que me chama bastante a atenção, mostrando mais uma vez os conflitos da literatura. Então, uma coisa que a USP tem assim, feito agora é ambulatório de transição da dor aguda para crônica. Eu achei fantástica essa iniciativa, porque é nesse momento que você pode evitar uma questão mais catastrófica, que aumenta a prevalência da dor crônica. Um sujeito com dor crônica dificilmente vai ser tratado, a dor já é considerada uma doença. Então, quando você pensa em os fatores de risco da dor aguda para crônica, o principal ainda é dor maltratada, é aumento da intensidade da dor, ao lado de sexo feminino, indivíduos catastróficos, indivíduos com transtornos psiquiátricos, então isso favorece essa transição. Agora, nos estudos de dor aguda, nessas duas revisões, não houve, por exemplo, redução da dor e do consumo do opioide. Então, um resultado contrário ao que a gente viu anteriormente, houve maior intensidade da dor após 12 horas, maior ocorrência de hipotensão no pós-operatório, que é um dado interessante, porque se você tem aumento de hipotensão, você pode ter também aumento de morbidade. Então, não há uma recomendação para esse uso. Então, nós vemos assim que realmente assim, os estudos na literatura são bem controversos, comprometidos do ponto de vista metodológico, mas também não responde a nossa pergunta principal. E, com isso, eu insisto em dizer que nós devemos ainda seguir para frente e esperar trabalhos mais bem feitos. Então, o uso e o emprego de canabinoide não é isento de efeito adverso, então THC faz sonolência, tontura, boca seca, ansiedade, euforia, paranoia, psicose, um monte de efeitos, né, colaterais, mas a grande maioria das vezes faz bastante ansiedade ou alteração do sono, o THC, e o CBD é mais bem tolerado, os efeitos gastrointestinais são mais frequentes, mas pode ter alteração da função hepática, saiu um artigo recente que foi colocado num grupo que eu participo, que tem vários hepatologistas. Então, quais são as mensagens para a gente, nós levarmos para casa. O fármaco é efetivo no tratamento da dor, ele pode tratar sintomas associados. Então, caso a gente tenha uma resposta positiva, a gente deve considerar que o tratamento de primeira linha não deu certo. E devemos ter seleção desses pacientes, ou seja, para trabalharmos com segurança. Então, não deve ser feito em indivíduos menores que 25 anos, pelo risco de psicose, em pacientes que têm história pessoal, familiar de psicose, sinais atuais ou do passado de alteração pelo uso de cannabis, doença cardiovascular com reserva coronariana pequena, que o cannabis com THC pode dar taquicardia, e taquicardia no indivíduo com reserva coronariana pequena pode aumentar o consumo sem infartar. Então, isso é complicado. Doença respiratória também, pela chance de broncoespasmo. Gravidez, planejamento, nós já falamos que pode ter efeito teratogênico. Alterações de comportamento ou transtorno de ansiedade, o THC pode aumentar bastante isso. Pacientes tabagistas, alcoólatras, usuários sedativos, que parece, como aquele artigo que nós vimos de cefaleia, você pode aumentar o consumo, né, nesse perfil de fármaco. E daí também, na presença de fatores de risco para a doença cardiovascular, você deve contraindicar. Então, nós temos... saber quem é o paciente, temos que avaliar risco-benefício, assinar o termo de consentimento do paciente para ele saber todos os efeitos adversos que podem acontecer durante o tratamento e fazemos, então, um suporte regular e frequente. Então, para concluir, eu quero dizer que o fármaco pode ser utilizado em casos específicos com monitoramento adequado quando há falha de tratamento de primeira linha, sabendo desde sempre que as evidências clínicas, né, vinculadas a esse agente são totalmente conflituosas. Muito obrigado, que para quem quiser entrar em contato comigo, eu agradeço imensamente a Saesp e estou disponível para perguntas e discussão.
Duval, muito obrigada, aula maravilhosa.
Parabéns, Duval.
Não, obrigado.
Enquanto o pessoal se esquenta e para esquentar os dedinhos para fazer as perguntas, eu acho que... deixa eu te perguntar uma coisa, Duval. Você, assim, profundo entendedor da fisiopatologia da dor, uma pessoa que estuda isso profundamente, olhando... o mecanismo em que a cannabis acaba agindo dentro da via noceptiva. Qual que é a tua impressão quanto ao futuro da cannabis no tratamento da dor?
Pois é, eu acho que tem toda a tradução de sinal vinculada à proteína G é bem complicada. Porque, por exemplo, Vamos fazer algo que já está bem estudado na literatura, que é o opioide. O opioide, quando ele se liga na proteína G, ele pode pegar duas vias. Uma via alternativa, que é a via da beta-arrestina, e uma via da própria de tradução de sinal, que está vinculada à própria proteína G. Então, o que, é que os autores estão colocando agora? Quando você tem a ativação das duas vias, você tem efeito adverso. Quando você tem ativação da proteína G, basicamente você não teria efeito adverso, e que se você tem uma ativação preferencial da via da beta-arrestina, você teria muito efeito adverso. Então, eles começaram a estudar o que a gente chama de ligantes bias. O que é isso? São ligantes que eles tendem a fazer uma via preferencial para poder levar a um resultado mais específico que você queira. Então, quando a gente pensa assim, em opioide, quando você faz um opioide, ele pode fazer tolerância aguda, ele pode fazer hiperalgesia induzida por opioide, porque quando ele faz, ele toma uma via X, digamos assim, uma via de tradução de sinal preferencial, ele vai fazer todo um processo inflamatório de neurônio que implica também no processo inflamatório na célula da glia. Então, quando a gente estuda, quando eu vou estudar canabinoide, Eu tenho a mesma sensação. Que os receptores CB1 e CB2, eles fazem a modulação da excitabilidade nervosa, que é extremamente complexa. Eles determinam, por exemplo, potencial de longo termo, facilitação, sináptica, e tudo depende dessa interação, desse sistema quadripartite sináptico, que é extremamente complexo, gente. Assim, né? Algo que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, quando você vai estudar um fármaco, o fármaco ele faz um imprint assim, na pessoa desde a primeira dose. Então, significa que, por exemplo, tem um estudo com opioide tão interessante, quando você faz uma única dose de opioide em paciente de pós-parto, que não necessita tomar um opioide pós-parto, tipo, que fez só uma episiografia, né? Que não precisa tomar um opioide potente, mas que ele experimentou, o consumo vai ser maior do que os pacientes que foram para cesárea. Então, é algo muito incrível, assim, essa relação, inclusive... Isso hoje tem sido descrito em paciente oncológico, de forma que você deve fazer estratificação de risco em todo paciente. Então, essa pergunta que você me fez é uma pergunta que não tem resposta, mas a gente deve ter cuidado, assim como a gente tem que ter cuidado com o emprego de opioide, porque esses dois, na verdade, andam muito juntinhos, né? Na danida, assim, com o outro endocannabinoide orgânico, eles usam... Eles estão participando desse sistema todo de modulação de excitação. E a tendência do corpo é o seguinte, o corpo, uma hora, ele entende que a excitação não está sendo suficientemente eficaz para provocar uma inibição. Então, o que é que ele faz? Ele aumenta a excitação, ele aumenta o processo inflamatório e o cúmulo máximo do processo inflamatório aumentado é a morte neuronal programada, é a apoptose. E com isso você acaba com excitabilidade nervosa. Você está entendendo como o corpo tem uma hora que a gente perde o controle. E essa perda do controle tem a ver muito com o sistema imune. Então tem muitas pesquisas interessantes, assim, que eu adoro essa parte de ciência básica, e mostrando que, por exemplo, você pode fazer um startup, assim como você faz com a empresa, você restaurar, na verdade, um padrão anterior, antes de você fazer seu... Ou seja, antes do momento de virada, por exemplo, para um comportamento, digamos, fisiopatológico grave. Ou seja, por exemplo, vamos falar de osteoartrite de joelho. Então, se você tem célula senescente no joelho, por exemplo, e você é um indivíduo jovem, então, significa que em algum momento essa célula senescente apareceu, isso tem a ver com o sistema imune, e daí você faz um restauro, eles procuram voltar de frente para trás, e você restaurar o seu momento, que é o que a Olímpio está estudando, e que falou super bem no Copa, foi uma aula super linda, e que eu tive o prazer de ver, e que é isso aí, Fernando. Respondeu?
É, no fim a gente vai estudando e a gente tem mais pergunta do que resposta, né? Acho que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe. Mas realmente, se a gente pensa em paciente com dor crônica, né, é frustrante muitas vezes, porque nos últimos anos nenhuma medicação nova saiu. Nova. E não vejo perspectiva de sair muita coisa nova nos próximos anos, né? E eu entendo que a cannabis ela entra dentro desse nicho do tratamento farmacológico como uma possibilidade também, né? Dentro de todo esse contexto de crise do opioide e tudo mais. E claro que, como você muito bem falou, nunca em primeira linha, né? Não acho que é dessa forma que muitas vezes é passado, né? Como se fosse a...
Eu acho que, Fernando, você está falando uma coisa tão importante, porque, por exemplo, essa iniciativa que a Saesp está tendo é uma iniciativa de ouro, né? Porque começou esse fornecimento gratuito aqui no estado de São Paulo, já está aqui também na Bahia, e ninguém pensou nessa questão, né? De ter uma referência para a prescrição. Então, referência para a prescrição é o que nós precisamos, na verdade, e a grande maioria das vezes... É a falha, né, nos estudos. Você não tem uma indicação de dose, nem de via de administração, nada que seja muito padronizado. Então, eu estava lendo um estudo com canabidiol olímpio, que o canabidiol, num estudo australiano, inclusive, chegou a 6 mil miligramas, pense aí. Coisa totalmente, né, que você não imagina, né? Mas acontece, a gente não tem ideia de segurança, de limite de dose, dessas questões ainda, humano, né? E daí você tem que estar atento a essas recomendações que estamos fazendo agora.
Eu até lembrei quando você falou isso na reunião do consenso, e para quem não sabe, a SAESP está elaborando um consenso, um papel de posicionamento, aliás, sobre o uso de canabinoides. E desse trabalho que usavam a alta dose, a gente entra naquela discussão, né, que a gente tem muitos viés nos estudos, não tem uma padronização dos produtos, a gente não sabe o efeito que pode ocasionar, né, as misturas adequadas em cada tipo de paciente, cada tipo de patologia da dor crônica, né, que a gente tem uma gama de variabilidade, de perfis de dor, até mesmo, né, pensar em fibromialgia, a gente sabe que existem vários espectros da fibromialgia, que não é só um espectro, né, não é só tipo dor muscular primária, existe uma gama de coisas que a gente não sabe ainda. E pegando um pouco até do COPA, aquela aula que a SIC deu, que é a imunomodulação na dor nociplástica, né, que é uma coisa muito envolvida com o sistema canabinoide. E esse é um problema da gente. E até queria te perguntar, a gente sabe que existe uma variabilidade de pessoas que querem vender cursos de canabinoide, querendo virar um hiperprescritor, e a gente sabe que a gente tem esse viés ainda na produção. E qual a mensagem que você passaria? Eu sei que você deu várias mensagens no final, mas que a gente precisa se pegar para tomar aquele cuidado. Será que é o perfil do paciente realmente que eu devo prescrever? Será que vai funcionar? Qual o meu limite em relação a isso? Para não estar oferecendo como fosse o santo grau, a caixa de Pandora da dor, que é o que a gente vê muita gente fazendo hoje.
Eu acho, Olímpio, você falou bem lá. E a gente tem que ter referência, né? Então, nós estamos... Quer dizer, a SAESP está criando uma referência para você, por exemplo, se aprofundar mais nessa questão, né? Isso trouxe... A USP está lançando um curso que é bem... digamos, extremamente, vem com a marca da USP, né? Você é super conceituado, com a gente muito séria. Então, eu sugiro que quem queira prescrever opioide, realmente estude. Eu estou com opioide na cabeça hoje, né? Canabinoide, realmente estude e que faça o melhor, né, para o paciente. Porque a gente tem que, na verdade, independente de qualquer resultado, seja ele... que meio for, o mais importante é o sujeito que sofre, a gente tem que entender isso. E para fazermos uma boa prática da medicina, a gente precisa estudar e com gente séria. E por isso, por exemplo, se nós tivéssemos um conteúdo, né, na própria SAESP que pudesse ser acessado, né, falando o que é que um grupo de especialistas recomenda, então fica bem bacana e para o início, né, desse caminho. Então, mais uma vez, valorizando essa iniciativa e o trabalho árduo, né, que Fernanda está tendo junto com o Guilherme, um trabalho super árduo, uma coisa séria, com gente bem compromissada. Foi um consenso que saiu em 2 meses. E a gente deve agradecer muito a nossa presidente, né, da doutora Maria José, por essa iniciativa. E em breve espero que a gente possa publicar isso, que atinja um número grande de anestesiologistas interessados no tratamento da dor, tanto aguda como crônica.
Durval, apareceram algumas perguntas aqui, vários elogios à sua aula, merecidos. O Renan pergunta, na sua prática clínica, o senhor prescreve bastante para dor crônica? Se sim, o senhor mescla canabinoides com doses específicas para cada patologia ou trabalha com doses fixas e vai titulando conforme a resposta do paciente?
Uma pergunta bem... Olha, bem interessante. Eu tinha a tendência de utilizar... na verdade, uma proporção menor de THC, tenho um pouco de medo de THC, e na verdade você tem uma apresentação que a gente chama assim, de full spectrum e broad spectrum, assim, onde se tem vários, né, derivados no full espectro, inclusive o THC, e no broad você tem assim, uma tendência a ter uma quantidade maior de CBD, e você não consegue ter, assim, talvez agora tenha formulações com cabigerol mais isolado e outros. Mas o que é que eu faço normalmente? O princípio básico é começar com a dose baixa do agente e ir titulando bem devagar. A primeira coisa é você... O que é que eu normalmente falo para o paciente quando ele vem assim? Não, eu tenho uma amiga que tomou, está ótima, porque sempre é essa referência, né? Então, aparecem as senhoras assim, com dor crônica de 70 e poucos anos, com neurologia, fazer pele, eu quero tomar porque não sei quem tomou. Aí você tem que dizer que, na verdade, o resultado é... Você tem que ser honesto com o paciente, né? Dizer o que é que pode acontecer e tal, todos os efeitos colaterais que estão descritos no TCLE, falar que é um agente caro ainda no mercado, se a gente for ver, é muito caro, e que o resultado é conflitante, e a dose, sempre eu começo com dose baixa. Então, em média, eu começo com 5 a 10 miligramas, tá, de CBD. E daí, com a proporção bem menor de THC, né, PC 0,1% em torno, e vou aumentando devagar. Eu começo com uma tomada à noite, e depois eu passo para duas tomadas e vou aumentando bem lentamente, observando efeito adverso. Então, uma coisa que tem muita variação, que a gente tem que ter muito cuidado, é a apresentação. Por exemplo, a gente aprende na escola, normalmente, que 20 gotas tem 1 ml. Mas nessas apresentações, por exemplo, de óleo, 40 gotas pode ter 1 ml. Então, nós temos que estar atento como é que é essa apresentação e como está a concentração desses agentes, porque tem gente que faz 5 gotas, começa sempre fixo com 5 gotas e está lá dando uma quantidade enorme, né, dependendo da apresentação. Porque tem apresentações várias, né, 150, 1.500, 3.000, 6.000 miligramas em 30 ml. Então, as concentrações variam muito, gente. Então, temos que ter esse cuidado. E, realmente, independente da patologia, eu começo sempre com dose baixa. Eu não sei como é que a Olimpia faz, Fernanda, mas é assim que eu faço.
Eu também começo baixo e aumento devagar, e realmente assim a gente aumenta a segurança, né? Como a gente faz com opioide? Eu acho que todas essas medicações têm seus riscos e também têm seus benefícios. O importante é a gente caminhar dentro de uma margem de segurança, né? Tem mais pergunta aqui, mas eu acho que o nosso tempo tá curto, a gente não vai conseguir responder a todos. Então, queria agradecer de novo a SAESP por organizar um evento tão bacana, né? E agradecer ao Durval pela aula maravilhosa. Enfim, eu acho que é isso, gente. Muito obrigada.
Quero agradecer a vocês dois, ao Dr. Durval, pela excelente aula, a Fernanda, por moderar também. Muito obrigado a vocês. E que vocês aguardem o consenso que a gente está elaborando da SAESP. Em breve a gente vai publicar. E tudo isso vai estar contido também no consenso. E agradecer a todos os ouvintes. Lembrar mais uma vez que no próximo sábado a gente vai fazer um webinar junto com a CLASA, o Comitê de Anestesia Cardiovascular da CLASA, sobre bloqueios de parede torácica, bloqueio de anestesia regional em parede torácica para cirurgia cardíaca. É isso. Boa noite a todos vocês e muito obrigado por participar de mais um webinar aqui da SAESP.
Muito obrigado, gente. Foi ótimo. Adorei. Tá? Abraço a todos.